Aos amigos do Notícias Agrícolas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a fruticultura no Brasil. Aqui comigo, Luiz Barcelos, presidente da Abrafrutas e também presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. Afinal de contas, como estamos em termos de produção? Para onde vai a nossa fruta? A gente tem a exportação como um foco importante aí para a fruticultura brasileira? E o consumo interno, como anda? Enfim, perguntas para o Luiz Barcelos, que está aqui comigo. Luiz, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado brasileiro, a produção brasileira de frutas. Como anda? O que, que se produz? Enfim, como é que está essa situação hoje no Brasil?
Olá, olá os espectadores. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás da China e da Índia, à frente dos Estados Unidos. Portanto, é uma grande produção. Praticamente em todas as regiões brasileiras, todos os municípios, nós temos a produção de frutas, mas assim, ainda nós temos um consumo per capita muito baixo, estamos em torno de 56 quilos per capita ano, o que ainda é a metade do que os países mais envolvidos consomem, e nossa exportação ainda é muito pequena, nós exportamos em torno de 2,5% apenas do que a gente produz. Então ainda não temos, ainda não estamos explorando adequadamente esses mercados de fora, que tem um potencial muito grande, e outros países vizinhos nossos têm mostrado que é possível e é muito rentável exportar bastante. Então o Brasil ainda tem um grande caminho para trilhar.
Vamos então conhecer um pouquinho esse consumo interno. Por que ele é a metade do que outros países mais desenvolvidos consomem? O que acontece com a nossa fruta ou com o nosso consumidor?
A nossa fruta acaba chegando muito cara no consumidor final. Então isso acaba retraindo um pouco o consumo, né? A gente tem problemas aí de transporte, de logística, muita perda, muito desperdício. Então isso acaba encarecendo demais. Depois também a margem que se coloca nas frutas, nos supermercados, é muito alta. Se você vê o preço que um produtor vende no supermercado e o preço que a fruta está sendo oferta, acaba sendo muito alto. Então esse preço alto é um dos fatores que inibe. O outro é a própria questão cultural mesmo, né? Acho que o brasileiro ainda não tem o hábito de consumir muitas frutas e hortaliças, né? Então, isso acaba também dificultando. Mas agora, assim, com esses programas, que inclusive a gente tem divulgado muito, da questão da saudabilidade, aumenta, tem aumentado. Porque a verdade é que o brasileiro, de um modo geral, tem até um problema de obesidade. Nós temos e doenças que só decorrem, como doenças coronárias, você tem diabetes, câncer do colo do intestino, tudo isso advém de uma má alimentação. Então a gente imagina agora que com essas campanhas demonstrando a importância de se consumir mais frutas e hortaliças, a gente também deve mudar um pouco essa cultura. E a verdade é que as gerações mais novas, os jovens, já têm um pouco mais essa visão de se alimentar melhor.
Você falou desse custo alto, principalmente na hora que chega o consumidor. Mas e o produtor brasileiro? Ele é competitivo na hora de produzir?
Algumas frutas ele é mais competitivo, outras ainda não. Mas ele é sim, o Brasil. Ele é muito bom de porteira para dentro, né? Acho que assim, nós temos boas frutas, né? No caso das mangas, dos melões, melancias, uvas, limão, maçã. Tem uma série de frutas que a gente tem uma boa aceitação e uma boa competitividade. Apesar de, né, também a gente ter uma carga tributária muito leve, mas acho que o que ainda atrapalha muito é a questão da logística, cadeia de frio, transporte, se perde muito produto nessa parte da logística.
Agora, a questão da exportação, porque ainda é tão pequena, né? Dá para crescer? Tem planejamento para isso?
Aí já também, além do problema cultural que nós temos, acho que do brasileiro, de um modo geral na agricultura, ele é bom de porteira para dentro, ele gosta de produzir, mas ele não é um bom trader, não é um bom comerciante, tanto que quem comercializa toda a produção agrícola de modo geral são multinacionais. Na fruticultura isso não é diferente. Muitas vezes assim, o produtor quer que a pessoa venha comprar a fruta dele dentro da fazenda, não quer nem sair. Vai lá, compra, por exemplo, a manga dele, paga lá 50 centavos o quilo e ele está super feliz com aquilo. Quando ele vai no mercado, ele vê aquela fruta dele vendendo a R$5. O que, que significa isso? Que todo mundo naquela cadeia ganhou muito mais do que ele. E ele é o que mais correu o risco. Ele é o que mais investiu, ele é o que correu risco de produção, praga, chuva. Então, assim, o que nós temos que estimular é mostrar para o produtor que ele tem que avançar mais na cadeia. Ele tem que sair da sua fazenda para começar a vender melhor. Óbvio que isso, às vezes, não dá escala para um pequeno produtor. Então, isso tem que ser estimulado, a criação de cooperativas de venda comercial, associações, para que com o volume ele consiga fazer, ele consiga agregar valor ao seu produto mais, avançando na cadeia. Ou seja, estando mais próximo de colocar o seu produto no consumidor final. Então, com certeza, eliminando atravessadores e intermediários, ele vai ter uma vantagem muito grande. E na exportação ocorre o mesmo. Eu acho que muitas vezes ele não acredita na possibilidade de exportar. E a gente vê que é muito, muito simples, é muito fácil, não é complicado. Às vezes é até mais fácil exportar do que você colocar uma fruta no mercado interno. Então, é criar essa cultura, é o primeiro item. O segundo, nós dependemos aí mais de ações governamentais, como, por exemplo, a Bimercado. Para você exportar uma fruta para um país que ainda não recebe essa fruta, esse país tem que fazer uma análise, chamada análise de risco de praga. Ou seja, saber qual é o risco da fruta ir para lá e levar uma praga que não tem nesse país que está recebendo a fruta. Isso é um processo que é feito via governo. E o governo brasileiro tem que estimular isso e mais em outros países. Então, o que acontece é que muitas vezes, quando o governo brasileiro, os membros do governo saem para promover e vender o agro brasileiro, ele vai vender muito soja, proteínas animais, cana-de-açúcar, café, e acaba deixando a fruticultura de lado. Então precisa do governo ter essa consciência também e estimular e abrir mais mercado para que a gente possa ter acesso a outros mercados também. Nós estamos hoje muito concentrados nas nossas exportações na Europa. Então estamos aí trabalhando a Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos, para que a gente possa ampliar esse mercado. E aí nós dependemos do governo. E o terceiro item é a questão do registro dos defensivos. Nós trabalhamos o que a gente chama de minor crop, são pequenas superfícies no Brasil. Você imagina, melão são 20 mil hectares, mamão são 30 mil, só para dar um exemplo, né? Perto das outras são milhões, então às vezes a indústria não registra o produto para aquela cultura. E aí deixa o produtor numa ilegalidade involuntária, ele não tem como comprar o produto legalmente porque não tem registro. E isso também acaba atrapalhando na abertura de mercado, porque os mercados exigem que você cumpra a lei quando você está usando a questão de defensivos. Então, acelerar, isso já tem melhorado muito, né? Nos últimos anos tem melhorado bastante, principalmente nesse ano, o registro de defensivos para aquelas culturas pequenas de frutas e hortaliças também ajudará bastante.
Você falou aí da produção em pequena escala, necessitando aí a participação em cooperativas, enfim. O perfil do nosso produtor hoje é de pequeno?
A fruticultura, ela tem um valor agregado muito alto, né? Se você pegar quanto que um hectare de qualquer fruta produz, ou retorna para o produtor, ela é muito maior do que grãos, por exemplo, né? Que é uma commodity muito de ampla área, mas de valor unitário muito mais baixo. A fruticultura tem essa característica de ser o valor agregado maior. As pequenas famílias, aquelas pequenas áreas que estão na mão da agricultura familiar, têm a fruticultura como um bom veículo de rentabilidade. O problema é que ela não consegue chegar no supermercado tendo fruta numa semana do ano, duas semanas do ano, ou um mês do ano, que seja. O supermercado quer um fornecedor o ano inteiro. Então, a gente não tem ainda, infelizmente, na fruticultura, a mentalidade de criação de cooperativas ainda, como acontece na Europa, principalmente na Espanha. Ninguém produz sem estar cooperado, sem estar ligado a uma cooperativa. Então, estimular a criação dessas cooperativas ou associações, com certeza, vai facilitar a vida do pequeno produtor, porque aí ele, junto com os seus pares, passa a ser um grande, e aí possa ter uma condição de negociação de igual para igual para o supermercado. Então, isso é importante fazer essa...
Isso já é um projeto, isso já é um programa ou ainda é um sonho?
Não, tudo isso já está no programa, né? Isso está no... Nós lançamos no ano passado o Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, que contém 10 itens, dentre os quais um é esse, né? Então, nós estamos lá nesse programa, a gente fala de financiamento da fruticultura, que é um pouco diferente dos planos para os grãos. Nós temos a questão de seguro, nós temos a questão de logística, que é muito importante, porque são produtos perecíveis, altamente perecíveis. Aí tem a questão de estimular o consumo. Todos esses itens, são 10 itens que estão abrangendo nesse plano nacional, que foi lançado no ano passado, ainda no governo anterior. Nós tivemos essa troca de governo que fez com que o plano ficasse um pouco em segundo plano, ficou um pouco de lado, mas agora estamos retomando para voltar a discuti-lo, porque a gente acha que esse plano será a nossa constituição do setor. Será com base nele que a gente quer trazer um desenvolvimento da fruticultura brasileira, como ocorre em outros países, que é o Chile, né? Temos exemplo de Chile, de Peru, de Colômbia. O Chile exporta 6 vezes mais do que o Brasil, o Peru exporta 3 vezes mais do que o Brasil, a própria Colômbia, Equador, todos esses países exportam mais fruta que o Brasil. Então a gente não vê por que o Brasil também, além de ser conhecido como o celeiro do mundo, não pode ser conhecido também como o pomar do mundo e exportar bastante frutas.
Legal, está aí um pouquinho do perfil aí da produção da fruticultura aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.